A gente está repercutindo aqui no Repórter Cultura as eleições do primeiro turno, eleições 2022. Quem está conosco aqui nesse momento, nos nossos estúdios, é o Leandro Sabino. O Leandro Sabino, que foi também candidato a deputado estadual pelo Novo aqui do nosso município, vem aqui para fazer um balanço da campanha eleitoral, dessa campanha, da sua própria campanha, dos resultados, enfim. Vou conversar aqui com o meu amigo Leandro Sabino. Muito bom dia, Leandro.
Bom dia, Odair. Bom dia, galera que está nos ouvindo. Vamos lá.
Vamos embora, então. Leandro, uma avaliação sua aí dessa campanha, enfim, né? Como é que foi a campanha, a recepção das suas propostas aí junto à comunidade timboense da nossa região?
A minha avaliação, Odair, é muito boa. Eu saí de zero votos para 2.702 votos, né? Então, eu só tenho a agradecer a toda a comunidade, a todo mundo que acreditou. Imagina que 2.702 pessoas saíram de casa com o meu número no bolso, chegaram na frente da urna e depositaram sua confiança. Então eu sou muito grato mesmo. É uma pena que a gente não logrou o resultado desejado, né? Pena que eu não fui eleito, mas eu sou muito feliz por ter colaborado com a eleição do deputado Gilson Marques, que foi reeleito com uma votação expressiva.
Expressiva, né? Quase, né, que o... Bom, eu não sei como é que ficaria ali, porque eu, em função de tudo que aconteceu ali, eu fiquei um pouco alheio também aos números gerais, mas o Novo, ele, porque o Bruno Souza, ele fez 85 mil, né?
Pois é.
Ficou perto ali, foi uma disputa.
Que pena, né, que ele ficou de fora também, né? Porque outro cara fantástico.
Qual era o coeficiente para deputado federal? Era um...
Cara, agora tu me pegou. Eu tava focado na minha ali de estadual.
Mas eram muitos votos, né?
Era.
E o Novo conseguiu colocar um, né?
Mas a avaliação conservadora que a gente faria, que a gente fazia, era essa. Que o Novo faria um federal.
Certo.
Né? A avaliação conservadora era essa. Tinha os mais entusiasmados, como eu, que diziam que poderia fazer dois. Né? Uhum. E eu torcia para que fizesse dois, a gente tinha candidatos excelentes ali, o Bruno Souza é um, né, que não entrou, infelizmente. Se tivesse sido a estadual, talvez teria sido bem, bem votado, né?
Ah, talvez... certamente, seria um dos... Né, se ele levar só esses votos aí que ele levou para a federal, já certamente teria sido eleito, e não só eleito, mas puxaria talvez mais... puxaria praticamente.
Se ele repetisse a votação,
ele puxaria mais um deputado aí do Novo.
O quociente,
né,
era 90 mil, ele fez sozinho
85, praticamente.
Praticamente, né, sozinho, né?
Praticamente sozinho ele elegia ele, mas. Daí ele se elegeria, né?
Aí ele se elegeria e o restante dos votos faria outro.
Fariam outro, exatamente. Mas enfim, então, um balanço positivo aí da
campanha.
Balanço
positivo. Só tenho a agradecer, Odair, principalmente a galera do Novo de Timbó, que pegou junto.
Cara, é verdade.
Tem uma galera...
A gente percebeu assim, bastante movimentação do Novo de Timbó em cima da tua candidatura, do Gilson Marques também, né? Enfim, e o Gilson foi eleito, acho que ele fez um bom trabalho, isso só demonstra isso, né? Fez um bom trabalho no primeiro mandato dele. E o Gilson sempre fala, né? Sempre falou que o deputado federal, o deputado estadual, ele não pode ser avaliado só pelo número de projetos, enfim.
Pelo contrário, né?
Bem pelo contrário, mas é
quando o parlamentar trabalha, normalmente é para o mal. Então, é bom que não trabalhe.
No sentido de bloquear, né, projetos que estejam aí sendo... Aqueles projetos, as tais jabuticabas que são apresentadas pelos deputados. E a campanha, de maneira geral... Você fez aí os teus 2.702 votos. Logicamente que quando a gente entra, você era muito entusiasta da sua própria campanha, da campanha do Gilson, da campanha do Novo, né? E quando a gente entra, eu acho muito bacana, tanto o Edson quanto você já estão aqui na terça-feira já prestando contas, né, da sua campanha, agradecendo aos votos que receberam. Mas qual é a avaliação que você faz da campanha como um todo, dessa campanha, desse primeiro turno da campanha?
Odair, percebendo que um cara que deveria estar preso está no segundo turno, eu entendo que o nosso povo ainda precisa evoluir muito no quesito política. A gente tem uma população que se informa pelo grupo de WhatsApp. Isso é um pepino. A gente não pode se informar pelo grupo de WhatsApp. Porque no nosso grupo, nos nossos grupos de WhatsApp, normalmente tem pessoas que pensam como nós. Então, se a gente for se informar somente pelos grupos de WhatsApp, é bem provável que a gente esteja sendo massa de manobra, a gente esteja sendo conduzido. E aí não é legal. E essa é a única avaliação que eu consigo fazer quando eu percebo que tem um cara que deveria estar preso e está no segundo turno. As pessoas, a nossa população, está padecendo por falta de conhecimento. É, essa história de que na época do Lula o povo comia picanha, me diga quando que isso aconteceu. Né? Lá na Venezuela estão comendo picanha, mas picanha do cachorro, né? A picanha do gato, a picanha do... Isso é sério. Né? O Tramontinho veio aqui e disse que ele não era um vendedor de ilusões, e eu gosto de usar esse termo que ele usa. O PT está vendendo ilusões.
E a campanha do Tramontinho aí também, qual foi o balanço? Vocês já chegaram a conversar, trocar alguma ideia depois aí do resultado? Como é que é um balanço aí da campanha do Tramontinho?
O Tramontinho foi bem, como ele fez 20 e poucos por cento dos votos em Blumenau para prefeito, agora ele ampliou essa votação, eu acredito que ele está na cara do gol para ser o próximo prefeito de Blumenau, fez uma votação expressiva lá, o Mário saiu por baixo, porque ele apoiou o Moisés não foi nem para o segundo turno, ele apoiou aquele federal dele não foi eleito, e o federal do Tramontim está eleito, que é o Gilson, né?
Certo.
Então, o Tramontim sai muito maior do que entrou.
Né? E ali Blumenau fez esteve até aqui nos estúdios da Rádio Cultura, agora esqueço o nome, Aldori, o rapaz que esteve aqui, da voz de locutor aí, que foi eleito deputado estadual, Napoleão Bernardes,
Napoleão.
Né? Acabou fazendo, eu até quero fazer um comparativo depois, eu falava antes das eleições aí, a gente divulgava o ranking dos principais utilizadores do fundo eleitoral. E eu lembro que o Napoleão era um dos
campeões.
Um dos candidatos a deputado estadual que tinha o maior investimento em fundo eleitoral. Se não me engano, aí na ordem de R$700 mil era o investimento com o fundo eleitoral. E para fazer um comparativo de quem se elegeu, né? De quem desses que tiveram mais dinheiro de fundo eleitoral, nós tínhamos candidatos aí a deputado federal com investimento de 2 milhões.
Também foi eleito, o Pezente.
3 milhões.
Tinha milhões.
As principais, o ranking ali era de mulheres, que estavam as 5 mulheres que tinham maior investimento em fundo eleitoral, candidatas a deputadas federais aqui por Santa Catarina.
Mas daí, Alder, sobre isso, cara, eu trago novamente a responsabilidade sobre nós, eleitores, porque a gente gosta de dizer que é contra o fundo eleitoral. Aonde que a população é contra o fundo eleitoral? Você que está em casa me ouvindo e que se diz contra o fundo eleitoral, você sabe se o teu candidato usou o fundo eleitoral? Né? Isso é muito sério, porque não é uma discussão menor. O fundo eleitoral mata. O fundo eleitoral está tirando dinheiro de fila de cirurgia, está tirando dinheiro de saneamento básico para ajudar a financiar candidatos que você nem concorda. E você vai lá e vota em candidatos que usam fundo eleitoral. Então, isso é muito sério, não é uma discussão menor. E eu trago novamente essa responsabilidade sobre nós eleitores, Odeio.
Certo, certo, Sabino. E vamos falar um pouco de pesquisa eleitoral. Eu acho que o que aconteceram com esses institutos nesta... Porque eu nunca vi disso. A gente já teve... Em 2018, começou a derrocada dos institutos de pesquisa eleitoral. Mas em 2022, o que aconteceu, gente?
Assim, a gente sabe que existem institutos de pesquisa sérios. Né? Eu, enquanto marqueteiro, contratava institutos de pesquisa e normalmente acontecia aquilo que eu recebia. Mas a gente sabe que existem institutos de pesquisa que, na hora da contratação, eles te perguntam qual é o resultado que você quer que apareça. Existe isso.
As lojinhas de percentuais.
Existem as lojinhas de percentuais, exatamente. Agora, novamente, eu trago a responsabilidade sobre nós eleitores. Cabe ao eleitor avaliar o candidato e votar naquele que ele considera melhor e não ir atrás de número de pesquisa. Porque a pesquisa, imagina uma situação que nem nossa, que é um país continental, envolve bilhões, trilhões de dinheiro, né, na brincadeira. É claro que a pesquisa vai ser fraudada. Isso é óbvio que vai ser fraudada. A gente via os institutos de pesquisa dizendo que o Lula ganharia perto de 30% dos votos em Santa Catarina e colocavam o Décio Lima fora do segundo turno.
Pois
como?
É. Pois é.
Não faz sentido isso. Eu dizia para os meus amigos, se o Lula realmente fizer um terço dos votos em Santa Catarina, como a princípio fez, o Décio Lima está no segundo turno. Está no segundo turno. E aí a briga é quem vai com o Décio Lima. Porque dele está garantido no segundo turno. Perde para qualquer um, mas está garantido no segundo turno. E aí, como houve a polarização, povo foi forte no Jorginho, e o Jorginho com certeza vai ganhar.
Mas, inclusive, o percentual do Jorginho também estava 10% abaixo do que ele, nas pesquisas, 10% abaixo do que ele fez.
Pois é, muito além da margem de erro, né?
Justamente, as pesquisas estavam apontando ele com 29%, ele fez praticamente 39%. Né,
De novo, Deir, normalmente quem contratava essas pesquisas são grupos grandes, grupos influentes de mídia.
Exatamente.
Que aí são o pessoal que mais recebe dinheiro do governador. E o governador tinha que estar em primeiro. E ponto.
Pois é. Mas, Sabino, as pesquisas, isso, de maneira geral, elas acabam influenciando, né? Porque você faz parte da política, você certamente faz parte também do planejamento estratégico de uma campanha e tal. Em quem um partido, por exemplo, que usa fundão, em quem ele vai investir mais? Ele vai investir em quem está mais... com mais chances de
melhor posicionado na pesquisa.
Na pesquisa. Uhum. Algum investidor que queira, né, que esteja disposto a fazer algum investimento em campanha, vai. A militância, poxa, estamos na frente, vamos lá. Não é assim que funciona?
O cara que quer receber alguma coisa no pós-eleição, ele vai investir no cavalo que está na frente, vamos colocar assim.
Né? Mas o eleitor também, não tem esse tipo de eleitor que leva meio como time de futebol?
Uh-huh. Não quero jogar o voto fora, entre aspas.
Exatamente,
aí, né?
Essa palavra, não quero jogar o voto fora, então eu vou votar naquele que está na frente. Então as pesquisas acabam influenciando.
Com certeza.
E eu comentei aqui, fiz um comentário a respeito disso hoje de manhã cedo, disse, olha, eu raramente divulguei alguma pesquisa eleitoral aqui e a partir de agora não divulgo mais, porque pesquisa eleitoral para mim é fake news e a gente não trabalha com fake news aqui.
Perfeito.
No Repórter Cultura. E, Sabino, né, essa polarização, você acha que também ela refletiu aqui na nossa campanha para deputado estadual?
Com certeza.
Esse argumento que também foi usado pelo próprio Edson Bono aqui, que também foi candidato.
Não tenho dúvida.
De que forma que essa polarização acabou afetando a campanha para deputados?
Afetou porque a esmagadora maioria da população, não digo só aqui em Timbó, mas no geral, ou votou no candidato que começava com 22, ou votou no candidato que começava com 13. Isso ficou claro. A Ana Campagnolo fez uma votação histórica, a Carol de Tone fez uma votação histórica, o Nicolas lá em Minas Gerais fez uma votação histórica, né? Todos com 22 na frente.
Para o Senado, o Safe, né?
O Safe.
Que o Colombo estava disparado na frente, o Safe, né? Acabou se elegendo também nessa onda da polarização. O senador mais votado da história do Brasil fez... acho que foram 50 milhões de votos, o que foi ministro aí, lá em São Paulo, né? O astronauta.
Ah, o Fontes.
O Marcos Pontes.
Marcos Pontes
também fez uma votação expressiva. E a gente viu, no outro lado, por exemplo, uma Joyce Hasselmann fez 12 mil, 16 mil, 15 mil votos, foi uma votação inexpressiva também. Então, a gente viu as pessoas que estavam com a polarização fazendo...
Indo bem,
e aqueles que foram contra a polarização...
Principalmente os traidores ali, né?
Exatamente.
A Joyce, que você falou, o próprio Moisés aqui, os que foram tidos por traidores do movimento ali foram penalizados.
Pois é, falando em Moisés, Sabino, também Sabino já participava com a gente ali do Três Pontos, né? Falar de política com o Sabino...
Podia chamar o Cassiano aí agora, né?
Falar de política com o Sabino é sempre muito bom. O Sabino, a gente também comentava antes de a gente começar as entrevistas aqui que no momento em que foi feito o manifesto aqui dos prefeitos da nossa região em favor da campanha do Moisés à reeleição, a gente fez uma enquete aqui com os nossos ouvintes e pedindo, você assinaria esse manifesto de apoio à reeleição do governador Carlos Moisés? A esmagadora maioria disse que não assinaria. E fazendo um link agora com a realidade, a nossa enquete, ela expressou de certa forma a realidade e mostrou que apoio de prefeito não necessariamente gera voto. Foi isso
que
aconteceu, né?
Perfeito. A gente viu isso aqui em Timbó, o Jorge fez uma campanha forte sobre em cima do Moisés e não deu resultado. Em Indaial, né, o André fez uma campanha forte em cima do Molinari, que também não atingiu o resultado dele. Não, também fez campanha pro Moisés, né? Então, vamos lembrar o seguinte, o voto do prefeito é um voto. Ele vai na urna, conta por um voto também, né? Por mais que ele exerça influência, não chega a ser essa, não houve essa transferência. Até porque os nossos prefeitos aqui da região não são um Bolsonaro, não são líderes como um Bolsonaro que realmente arrasta a multidão, né? Ou o Lula, como a gente está vendo, que também arrasta a multidão.
Exatamente. Né? Pelo menos não arrasta a multidão, mas pelo jeito arrasta voto, né? É. Multidão ele não está arrastando, não. Mas, voto ele está arrastando.
E com todo o respeito, sabe, Odeiro? Comentei aqui no nome dos prefeitos, com todo o respeito, eu acho que o Jorge, tanto o Jorge quanto o André, enfim, todos os prefeitos que fizeram campanha para o Moisés, eles têm o mérito, eles estavam pensando na população, até porque o Moisés tinha prometido o Pix, né, que viria dinheiro se ele fosse reeleito. Então, dá para entender esse apoio. Eu não teria dado apoio, né? Como é que eu vou apoiar um cara que roubou 33 milhões de respiradores no meio de uma pandemia? Não consigo. Eu não teria estômago para apoiar um cara desse, né? Eu cobraria. Eu usaria o meu poder, minha influência para cobrar respostas. Né? Eu estava dizendo durante a campanha que eu fiquei um ano e meio perguntando onde é que estão os 33 milhões de respiradores, ninguém me respondeu, ninguém nem deu bola. Se eu tivesse o mandato, eles teriam que responder, né? Eles teriam que responder. Infelizmente, na campanha veio com um monte de narrativa, fizeram um malabarismo ali de retórica e ninguém respondeu até hoje quem são os culpados. Ah, mas já recuperamos tantos milhões. Tá, se recuperou, quem que está preso? Eu quero saber quem que vai ser preso por roubarem 33 milhões em respiradores. Quanta gente morreu por causa desse crime, cara? Alguém precisa ser responsabilizado. As famílias que perderam seus entes queridos para a pandemia por falta de respirador precisam de uma resposta. Então, eu não conseguiria apoiar um cara que tenha que seja o cabeça, porque ele era o governador. Então, das duas, uma. Ou ele roubou junto ou ele era incompetente o suficiente para não saber o que estava acontecendo debaixo do nariz dele. Porque é um crime muito grave. Então eu não conseguiria, eu não teria apoiado, não. Achei inclusive que não deveriam ter apoiado. Não me representa, né? Não me representa. Mas tem um outro lado. Ele veio, e no jogo político existe isso, ele veio, prometeu o Pix. Os prefeitos olham para o seu orçamento, olham para o orçamento do município, né? Que eu quero dizer. Olham para o orçamento do município, percebem que esse dinheiro faria uma diferença boa e apoiam, né? Não necessariamente na cabine de votação votaram no Moisés. Pode ser que fizeram um vídeo, pode ser que... Né? Mas o importante ali era manifestar o apoio, e isso eles fizeram. Né? Então o jogo político é esse e eu entendo perfeitamente. Agora, como eleitor, nem pensar, nem pensar.
Muito bem, Sabino. E o que poderia ter sido feito aqui em termos de região, como estratégia, para que a gente conseguisse pelo menos ter tido um candidato eleito lá na Assembleia Legislativa? Agora a gente ficou sem, a gente tinha muitos candidatos aqui. O que poderia ter sido feito para que a gente conseguisse eleger alguém?
Bom, um bom trabalho. Se o deputado que hoje está em exercício tivesse apresentado um bom trabalho, ele seria reeleito. Né? O Gilson apresentou um bom trabalho e foi reeleito. Se o nosso deputado aqui da cidade, se o Laércio, tivesse apresentado um bom trabalho, na minha opinião, ele teria sido reeleito. E não foi reeleito porque onde eu ia, eu escutava isso daí. Né? Ah, virou as costas para o município. É o que a gente mais ouviu, quem está me ouvindo em casa. Quem não votou nele, votou por isso. Ele fez uma votação expressiva aqui, quando foi, porque foi um prefeito atuante, a região inteira votou nele e tal, e dessa vez não votou. Alguma coisa tem. Né? Então, a gente olha para o trabalho. Né? Acho que brigas políticas, ele mesmo gosta de dizer isso, né? Briga política não constrói ponte, não asfalta rua e não sei o que, foi o resultado, né? A gente viu, a gente acompanhou essa rusga que existiu ali entre o Laércio e o Jorge. Quem perdeu foi o munícipe, né? A gente que perdeu, né? Nós estamos agora sem um deputado estadual na região e vamos ver o que vai acontecer agora nas eleições municipais, como é que vai ser, né? O Jorge não vai ter mais o apoio do Laércio com ele, estão divididos, como já aconteceu nessa última eleição municipal. O governador não vai ter peso aqui, porque vamos supor que o Moisés fosse eleito, ele viria agradecer, entre aspas, o trabalho do Jorge. Dessa vez, o governador que for eleito não vai ter essa gratidão, vamos colocar assim, né? Porque o nosso prefeito aqui vestiu realmente a camisa do Moisés. Então fica bem aberto, né? O caminho para as eleições municipais está bem aberto.
Será que o Laércio vem para as eleições municipais?
Será? Será? Eu torço sinceramente, Odair, para que a nossa classe política dê uma virada de chave e passe a ser profissionais bem-sucedidos em suas áreas atuando na política. Eu gosto daquele político que arruma sua vida para poder entrar na política. Eu não gosto do cara que entra na política para arrumar sua vida. Eu acho que a gente tem que pensar dessa forma. Encontrar líderes que realmente queiram se doar, que queiram fazer alguma coisa pela população e que já tenham a sua carreira fora da política. Quer construir uma carreira? Constrói na iniciativa privada, com o teu próprio suor, colocando a tua própria pele em risco. É muito fácil construir uma carreira com o dinheiro dos outros. Eu sou contra esse carreirismo político e faço votos para que o ex-prefeito Laércio, ao final do mandato, possa voltar para a iniciativa privada. Torço para que ele não se pendure num cabide, aí, em um gabinete de alguém, porque seria uma vergonha para Timbó.
Só para a gente finalizar nosso papo, Sabino, eu estava vendo ontem que o candidato à presidência da República, aí, que eu achei que no último debate da Globo, achei que ele foi muito bem, o Dávila, né?
Felipe Dávila.
Felipe Dávila, uhum. Achei que ele foi muito bem no último debate da Globo aí. Fez a votação que eu acho que era esperada também aí pelo novo nível nacional, depois do que o Amoedo acabou fazendo com o partido. Mas eu tive uma leve decepção com ele ontem quando ele declarou que vai anular o voto.
Eu não concordo com isso, né? O Novo é completamente antagônico ao PT. Completamente, basta ver como o Novo vota no Congresso. O Novo e o PT estão sempre em lados opostos. Né? Então, não há possibilidade de um filiado do Novo, de um cara que é filiado e que defende as bandeiras do Novo, votar no PT. Não existe essa possibilidade. Né? Então, eu discordo completamente dele, discordo completamente de quem está dizendo que deve anular o voto. Eu acho que nós temos... Estamos correndo um risco grave.
É o momento agora de se posicionar.
Tem que se posicionar. De jeito nenhum. Lula nem pensar, cara. Nem pensar. Né? Qualquer pessoa que fosse para o segundo turno contra o Lula deveria receber o nosso apoio. Né? Ainda mais o Bolsonaro. Né? O Bolsonaro tem os defeitos dele? Claro que tem, mas você tem, eu tenho. Todo mundo tem defeitos. Né? E ele está lá, já está no poder, já tem uma equipe trabalhando... Antes o Bolsonaro tocar mais 4 anos do que retroceder e voltar para o Lula, né? Acho que se o Novo quiser galgar aí um futuro, ele precisa sim se posicionar, até porque o Zema, não tenho dúvida que o Zema vai se posicionar a favor do Bolsonaro, o nosso governador de Minas Gerais. E em 2026 o Zema é um baita de um nome para ser candidato a presidente. Um baita de um nome. Foi reeleito no primeiro turno no segundo maior colégio eleitoral do país, que é Minas Gerais. Então o Novo precisa aprender a fazer política, Aldeia. Sinceramente, cara, quando um cara que é a liderança do partido vem em rede nacional dizer que vai anular o voto, eu me preocupo. Sinceramente me preocupo, porque não tem como não se posicionar. Cara, é a volta do PT. Como é que nós não vamos se posicionar, cara? É inadmissível isso aí, cara. Eu tô aqui, não falo pelo Novo, estou aqui falando pelo Sabino, né, que é o que eu posso assinar embaixo. No segundo turno, com certeza, na Luna 22 confirma. Não existe outra possibilidade. Né, que Deus nos livre de ter um governo do PT em nível nacional.